Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez, queridos. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18. É bem rápida a palavra, amém? Mas nós somos um povo da palavra. Glória a Deus. Rapidamente, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, está escrito assim: Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-lhe, fazei-o a segunda vez, fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que o rego encheu de água. Sucedeu que, no momento a ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E todo o povo, vendo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus. Senhor, nós consagramos esse tempo a ti, este lugar é teu e esta palavra é tua. Eu te peço, usa a minha vida e que nós possamos sair daqui instruídos, Senhor, segundo a tua direção, para viver dias de vitória e transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Há um texto na Bíblia que diz: O fogo arderá continuamente sobre o altar, no livro de Levítico, capítulo 6, 12, está escrito que o fogo arderia continuamente no altar e não se apagaria. O sacerdote receberia sempre aquela oferta que alguém trouxesse, e essa oferta, ela era como que permanente. As pessoas vinham, diz o livro de Levítico, no capítulo 27, se eu estiver falando muito rápido, diz assim, fala mais devagar, por favor, eu embalo de vez em quando. Mas o livro de Levítico, no capítulo 27, diz que as pessoas vinham ao sacerdote costumeiramente, e eles diziam a ele: Sacerdote, eu quero consagrar pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo terreno que eu vou comprar. E eles depositavam ali no altar, e aquele fogo estava aceso constantemente, porque o sacerdote recebia aquelas ofertas daquele povo. E então era como se eles fizessem um plano de seguro de vida. Eles voltavam para casa tranquilo, porque aquilo que eles depositavam no altar era oferecido, queimado no altar, e ali estava assegurado. O Senhor recebeu e ninguém pode mudar isso. Assim será, assim o Senhor fará. O fogo deveria estar constantemente aceso, e o fogo, desde o início da criação da humanidade, ele traz benefícios, ele espanta feras. Um crente cheio de fogo, o demônio não chega perto, porque fogo espanta todo tipo de fera, espanta animais. Então, na floresta, se você quer permanecer vivo, mantenha o fogo aceso, porque o fogo afugenta. Tem muito cristão assolado na sua mente, na sua casa, no seu trabalho, porque ele esfriou, ele esqueceu destas recomendações simples, pequenas, que estão na palavra de Deus, que diz: o fogo deve arder constantemente no altar, deve estar preservado na minha vida e na tua vida, esta orientação da palavra do Senhor. E quando nós nos esquecemos disso, nós estamos incorrendo em riscos de sobrevivência. Certa vez eu li uma matéria dizendo que havia um esfriamento espiritual, falando sobre as igrejas que têm caído na mesmice, que têm sofrido com o esfriamento, igrejas, algumas neopentecostais, outras não, mais tradicionais. Sabe aquele cristão que um dia serviu ao Senhor e ele guarda lá no seu coração aquela situação: ah, mas naquele tempo era assim. Alguém já ouviu essa expressão? Naquele tempo. Eu tenho um certo pavor do cristão daquele tempo, porque ele guardou no seu coração uma mágoa, ele guardou no seu coração alguma dificuldade, e hoje na igreja ele não consegue exercitar, e ele tem restrições ao que acontece na igreja neste tempo, porque ele imagina que não comportaria naquele tempo em que ele vivia o fogo que nós vivemos hoje. Alguns têm restrições com relação à vestimenta. Ele imagina, não, o cristão daquele tempo, ele se vestia assim, assado, frito, cozido, e por isso Deus se manifestava. Outros diziam, não, naquele tempo a igreja tinha música tradicionais, por isso Deus louvava, um louvor como esse na igreja, jovens dançando. Não, isso não comporta, naquele tempo era melhor. E esse saudosismo tem matado muito cristão, tem afastado muitas pessoas do fogo, da essência, da presença de Deus, e eles não conseguem manter o fogo vivo, a essência viva, porque neles está um rancor, neles está um passado, neles está um saudosismo. E hoje eu quero que você entenda esta palavra: o fogo arderá continuamente no altar. Quando existem sufocamentos do fogo, quando existem impedimentos do fogo, ele não consegue ser preservado e você é roubado da presença de Deus. Esse texto que eu li, ele citou algumas situações, passagens, pessoas, épocas. Ele falou, por exemplo, da história do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, quando lá na Rua Azusa, alguns cristãos, e ele foi tão longe, ele foi tão profundo no seu raciocínio, e ele se esqueceu que Deus é o mesmo ontem, hoje, mas para amanhã haverá um update. É isso que a Bíblia diz. Para amanhã, como nós estamos numa época super moderna, para amanhã Deus vai mandar uma atualização de software. E aí o teu aplicativo fica desatualizado e começa a travar, não anda, tal. Ele é o mesmo, ele já nasceu atualizado, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e haverá sempre a presença dele ardendo como fogo se você não abrir mão de Deus. O fogo, o altar, ele mantém a sua originalidade quando existe adoração a Deus. Elias restaurou o altar de adoração. Você leu comigo que ele foi lá e buscou algumas pedras e ele colocou em ordem, porque esse altar tinha sido destruído, corrompido. Alguém se ocupou de esquecer. Já ouviu falar isso? Ocupar-se de esquecer, quando o esquecimento é a propriedade de não fazer porque não passou pela mente, mas alguém ocupou-se de esquecer. E aqui nesse instante, talvez Elias podia estar dizendo para aquele povo: quem provocou isso foi Jezabel, quem provocou isso foi Acabe, quem provocou esse esquecimento foi alguém que estava interessado que o povo não adorasse a Deus. O fato é que este povo estava distante da presença do Senhor, e Elias foi e restaurou o altar. Hoje Deus está procurando pessoas que queiram restaurar o seu altar na presença do Senhor, para que ele possa descer do seu fogo santo, encher a tua vida, restaurar a tua caminhada, tirar as tuas decepções, frustrações, para que você seja restaurado diante do Senhor nesta noite. Amém? Segundo, a palavra nos mostra que Elias chamou o povo e disse: vamos adorar ao Senhor. E é interessante, irmãos, que a adoração ao Senhor, ela tem sido meio mesclada nesses dias, porque algumas pessoas, por um lado emotivo, por um lado pessoal, às vezes imaginam que adorar ao Senhor é só quando belas vozes como essas. A adoração a Deus foi maravilhosa. O povo estava distante do altar, e por faltar a eles esse contato, esta conexão, não havia neles prazer na adoração. E o fato é que muitos de nós precisamos entender estas coisas que estão em Deus, precisamos mergulhar nesta dinâmica do Espírito de Deus, porque perdemos o prazer na adoração. E o culto pode ser tão maravilhoso quanto for, as coisas podem ser tão maravilhosas quanto forem na presença do Senhor, algo para você será difícil de entender. Alguém desafinou, aquele não cantou bem, aquele outro não está muito adequado, a roupa, a veste não era a mesma. O que está faltando é o fogo que não está ardendo na tua vida. Quando o altar é restaurado, necessariamente outras pessoas são envolvidas. Nós temos ali um testemunho. A nossa querida veio uns dias atrás aqui. Ela tinha uma necessidade muito grande na vida dela, E a igreja não estava tendo culto de louvor, de adoração, não tinha um louvor como esse aqui. Sabe o que estava acontecendo aqui? Dia da beleza. Mulherada passando chapinha no cabelo, bob e outras coisas. Não foi? Até ela cuidou do cabelo aqui. Mas quando ela entrou nesse ambiente, a presença de Deus, no meio de tanta fumaça de cabelo queimando, no meio de gente ficando bonita, mulherada fazendo unha, pé, cabelo, o Espírito, o fogo, a presença para transformar a tua história. Hoje eu fiquei feliz em ver que ela voltou trazendo mais pessoas. O teu altar restaurado vai abençoar alguém em volta de você. Crê no Senhor Jesus Cristo e exclusivamente será salvo, diz a Bíblia, amém? Quantas pessoas podem ser salvo através de você? É infinito este número. Mas se não houver esta conexão, se não houver fogo neste altar, se a tua vida estiver esvaziada de Deus, nós temos andado com um excesso de carne espiritual, pessoas que querem manter Deus, presença de Deus, e chacoalham tantas coisas, mas a sua vida está limitada desse fogo. E hoje eu quero invocar você para que você, na presença do Senhor, possa adorá-lo e permitir que este fogo queime tudo o que em você precisa hoje ser restaurado. Nós cantávamos, porque tudo que há dentro de mim. Aí a gente achou que era muito. Aí a gente alterou a letra e começou, porque muito do que há. Aí já não era mais tudo, né? Tudo é muito para Deus mudar, né, gente? Afinal de contas, como é que Ele pode mudar esses olhos lindos, azuis que Ele me deu? Deixa desse jeito, eu sou charmoso. Deu tudo não, Deus. Muito do que há dentro de mim. Hoje eu quero que você permita que o fogo do Espírito possa envolver a tua vida e mudar pessoas em volta de você, porque a tua casa, a tua família, aqueles que estão ao teu redor, eles precisam entender esta verdade através da tua transformação, através da tua restauração, através do teu milagre, através daquilo que o Senhor quer fazer em você. Todos nós hoje podemos invocar o fogo arder continuamente sobre as nossas vidas. Deus tem procurado adoradores, pessoas que queiram ser reparadores de altar, pessoas que queiram estar envolvidas com o Espírito, que pensem em obra de Deus, que pensem o louvor da casa do Senhor, pessoas que tenham conexão com o altar, com a vida, com Deus. Deixamos tantas coisas ocupar o nosso dia, faculdade, trabalho, negócios, tantas coisas ocupam e têm prioridade em nós, mas se o fogo estiver ardendo em você e na tua vida, nada que você possa fazer será melhor do que a presença de Deus na tua vida. Segundo, o fogo virá pelo sacrifício. Irmãos, nós vivemos uma época em que sacrifício ficou complicado para alguns. Quando a luta começa, eu insisto naquela música que dizia assim: eu quero ser, quebra minha vida. Pensando bem, melhor não, deixa como está, não quebra nada não, vai. Se mexer tem problema, porque eu saio da igreja, não venho no culto na semana que vem, eu já me revolto, culpo alguém do meu lado, e aí nós temos problema. É o seguinte, deixa como está, Deus. Falta fogo, falta essência, falta o Espírito ardendo em você. Quantas coisas talvez ocuparam esta condição? E você esqueceu de sacrifícios no altar, de entrega no altar. O teu louvor é limitado. Se vai erguer a mão, antes de erguer a mão na presença com liberdade, olha para ver se alguém está observando. Se alguém... antes de erguer a mão, dá uma olhada para ver se o fotógrafo está por perto. Fazer charme, né? A foto ficou mais bonita. Falta fogo, falta entrega, falta sacrifício. Nós temos que ter uma vida. A Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua senha bancária com uma conta recheada e siga-me, e eu suprirei mensalmente a tua vida. Nós não fomos chamados a uma vida de conforto, nós não fomos chamados a uma vida cheia de regalias. Evangelho não é isso. Alguém distorceu e está trocando algumas coisas em prioridade, e alguém está dizendo: venha que eu te abençoarei, e ele diz: vinde os que estão cansados e oprimidos e eu te aliviarei. Alívio não significa que terminou, a dor pode continuar. Falta sacrifício verdadeiro, porque nós vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas não podem ser contrariadas. Se falar que você não pode fazer isso... Esses dias eu li uma publicação no Facebook que mostrava a foto de um microfone e dizia assim: se este objeto não vier à sua mão durante o culto, não fique chateado. Ele não impede a tua adoração a Deus. Tem tantos motivos para as pessoas deixarem que a falta do fogo se apresente, e eles se esquecem que é necessário ter sacrifício no altar do Senhor. Ele é misericordioso, e quando nós estamos servindo ao Senhor, a Bíblia diz: no mundo tereis galardões e galardões e galardões e galardões, nada te faltará, as coisas serão maravilhosas, vem e me segue. No mundo tereis aflições, crentes melindrosos, crentes machucados demais, crentes que não entendem que nós temos que ter sacrifício no altar do Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer, mas me paga algum primeiro, senão não dá pra mim. Alguém aqui já cantou essa música? Como oferta de amor e... Tem que haver sacrifício. Você talvez tenha cantado isso e se esqueceu disso. Você falou, profetizou, se emocionou, ergueu a mão, dançou na presença do Senhor, olhou ao seu irmão, e muitas vezes nós estamos mais requerendo as coisas de Deus do que entregar a nossa vida no altar do Senhor. É abrir mão, é renúncia, é servir ao Senhor com alegria, diz a Bíblia. Está melindrado demais, chorando demais, reclamando demais, murmurando demais, falta fome. Em terceiro, Elias veio e consertou aquele altar, porque era necessário que naquele instante o povo ouvisse falar sobre exclusividade. Deus é um Deus de exclusividade. Ele disse que a glória dele ele não dará a outro. E é impossível agradar a Deus e a outro qualquer. Nós estamos confusos nos dias de hoje, porque agradamos a tantas pessoas, não é? Agradamos a todo mundo. As pessoas estão exatamente nesta condição. Eles têm que se aprontar, tem que haver um equilíbrio na sua imagem, no seu dia a dia, na sua fala, no seu discurso. Eu falo alto, não falo baixo. Quando eu prego, não posso erguer a minha mão acima da cabeça. A homilética diz que não pode isso. Você é livre. Você nasceu para adorar ao Senhor. É Ele que merece o teu louvor. Pare de se importar com as pessoas. Pare de olhar para alguém e dizer: você aprova, você gostou de mim, você acha que eu estou lindo, você acha que eu estou bem. Deus é exclusivo na adoração. E nós nos preocupamos demais e perdemos a nossa autenticidade. Perdemos quem genuinamente nós somos. Às vezes ficamos esquisitos. Ficamos esquisitos. Tantas coisas que nesse fogo, nesse altar, Elias estava convocando o povo: limpa aí, coloca pedra, água. Elias não estava exigindo vestimenta. Elias não estava colocando aquele povo em nenhum tipo de constrangimento. Vem adorar ao Senhor. Faltaram os turbantes hoje aqui, né? Irmãos, alguém formalizou dizendo: o culto ao Senhor deve ter um terno, porque aí o Senhor se manifesta. A autenticidade tem que se manifestar na tua vida. Tem muito cristão cópia. Tem muito cristão que deixou de ser original na presença do Senhor. Nós vivemos nos dias que o louvor na igreja foi cassianizado. Todo mundo quer ser Cassiane, todo mundo quer cantar igual a ela, todo mundo quer fazer o mesmo trejeito. Fogo estranho, que alguns ficam esquisitos, já viu? Que ele não sabe fazer direito. Ele diz algumas coisas que não deve dizer. Vai errar, vai passar vergonha, vai cometer exagero. Não é autêntico, não é livre, não está liberto. Se o fogo queimar tudo isso, sabe quando a Bíblia diz assim, que Davi dançou na presença do Senhor, ele foi tido por louco. porque ele babava. Eu tenho certeza que ninguém aqui cantou assim um dia: se o Espírito de Deus se move em mim, eu babo como o rei Davi. Não queria morrer, não era louco? Está faltando você babar, se necessário for. Porque o diabo está querendo devorar, destruir, roubar, tirar a tua autenticidade, fazer de você um boneco de ventríloco, e tudo que você faz tem que ter uma referência, vir um alguém. Deus quer mudar esta história com um fogo genuíno no altar. Elias chegou e o povo estava servindo ao Deus de Jezabel, havia comprometimentos e ninguém se lembrava que precisava consertar o altar. Traz pedra, traz água, traz tudo. Ninguém fez isso ainda, Elias. Eu fiz por orientação de Deus, e se você fizer algo por orientação de Deus, vai cair fogo dos céus, ainda que seja contrário à tradição, à religião, que seja contrário a quem quer que seja. Eu quero encerrar essa palavra, nosso tempo está indo embora, mas eu quero somente dizer para você, para que se cumprisse o propósito do fogo, Elias orou. Eu estou encerrando. O culto mais vazio que eu tenho aqui é incrível, é de oração. Crente não gosta de orar, ele gosta de bênção. Crente não gosta de vida de comunhão com Deus, né? O nosso culto de círculo de oração aqui, ele é tão minguado, porque é complicado esse negócio de oração. Eu já orei ontem, eu vou ter que orar de novo, eu vou ter que falar de novo, eu vou falar com Deus, eu já estou parecendo doido, eu estou falando com quem eu não vejo, a minha oração, e oração, e oração, e eu vou falar alguma coisa, alguém diz para mim, ora! Elias orou, e era o que faltava, para que naquele momento caísse fogo dos céus. A tua vida está complicada porque te falta oração. E se hoje, aqui neste lugar, você abrir a tua boca e de forma genuína, sem querer imitar ninguém, sem querer ser pouco original, e vir aqui hoje na presença do Senhor e dizer: Deus de Abraão, de Isaac e de quem mesmo? Jacó. Eu aprendi isso, essa oração, ela é repetida. Outro vem e diz: amantíssimo Deus. Outro diz: excelso Pai eterno. Outro, para ser mais nobre, diz: magnificentíssimo. É isso que você está sentindo? Esta é a tua verdade? Elias disse: Deus, esse povo se corrompeu, mas esse povo precisa ver a tua glória. O altar está restaurado, tinham 12 pedras lá. Quando a Bíblia nos fala sobre essas 12 pedras, a Bíblia nos está falando sobre um princípio de governo, de conexão, de autoridade. Elias tinha corrigido isso, porque as tribos estavam confusas. Quando Davi foi colocado como rei sobre Israel, ele congregou todas as 12 tribos. Isso fala de comunhão, conexão, isso fala de grupo. Nós estamos vivendo num tempo em que a disputa, a falta de unidade, a falta de comprometimento com o irmão com o outro, tem tirado o fogo do altar, e hoje Deus nos quer unidos, Deus nos quer como corpo, Deus nos quer hoje plugados na presença dele. Diga comigo: hoje vai cair fogo. E Elias disse: hoje fique sabido que há Deus nos céus. Eu quero dizer a você, como profeta do Senhor, nesta noite, a tua vida será restaurada pelo fogo que vai cair neste lugar e vai encher a tua vida, vai mudar a tua história, vai restaurar a tua caminhada com Deus. Aquilo que estava sem conexão com Deus hoje é restaurado, porque nós vamos orar. A Bíblia não diz que todo o povo orou, a Bíblia não diz que havia um círculo de oração, a Bíblia não diz que havia ali um grupo de intercessão e poder, a Bíblia não diz que ali havia um grupo de revelação e misericórdia, ali não diz que havia um grupo canela de fogo, a Bíblia diz que um único homem orou. Quantos aqui querem orar nessa noite? Ah, meu Deus, vai cair fogo do céu, vai consumir a dificuldade, vai consumir a enfermidade, vai consumir toda a dúvida, vai consumir todo o mal, vai consumir aquilo que consumia a tua vida, porque hoje nós vamos invocar a presença de Deus neste lugar. Coloque-se em pé neste momento em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus.